Clube Pet CBN, com Tatiana Sack.
Se você tem animalzinho doméstico, chegou a hora de ouvir agora a nossa veterinária comentarista Tatiana Sack. Boa tarde, doutora Tatiana.
Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Tudo bem?
Tudo ótimo. Ai, esperando o feriado chegar.
É, amanhã já, doutora.
É, eu sei.
É, doutora, como é que a gente evita carrapato? E a gente deve evitar carrapato nos bichinhos por ele ser um vetor assim, de outras doenças?
A gente tem o dever de combater os carrapatos.
É. É, basta dar um remédio pro bicho tomar que resolve ou não é tão simples assim?
Não, normalmente sim. Normalmente, hoje em dia, a gente tem medicações bastante, bastante eficazes assim, para a prevenção de ectoparasitas, que a gente fala, né? Tanto pulga, quanto carrapato, quanto mosquito. E a gente não pode esquecer que os carrapatos são parasitas muito comuns em regiões quentes, né? E como aqui no Espírito Santo a gente praticamente não tem inverno, eles acabam se proliferando durante todo o ano, mas acabam também sendo mais comuns nessa época agora de primavera e verão, com as temperaturas mais altas. Então a gente tem que ficar bem atento, tem que fazer a prevenção, porque os carrapatos, no geral, eles trazem prejuízo ou na transmissão das doenças, né, ou causando uma dermatite. Tem animal que é alérgico a pulga e carrapato, né? Tem cachorro e gato que são alérgicos a pulga e carrapato. Então pode causar uma dermatite alérgica, pode causar uma anemia se a infestação for muito grande, né? Às vezes você tem uma quantidade tão grande de carrapato no animal que pode causar um prejuízo aí na questão de anemia. E o próprio estresse, né, que aqueles parasitas causam, pode acabar comprometendo a imunidade. Mas eles também são transmissores de doenças, então a gente tem que fazer a prevenção.
Sim. Como é que a gente evita que o animal pegue carrapato? Porque os bichinhos criados em apartamento, hoje assim, em casa, eles só saem para passear na rua, né? Será que tem carrapato na rua que vai...
Tem bastante.
É mesmo?
Tem demais da conta. Uhum.
Não, achei que era só no campo.
Porque... Não, não é só no campo, é porque assim, existe o carrapato do cachorro, existe o carrapato do cavalo, existe o carrapato do bovino, né, são espécies diferentes de carrapatos que podem transmitir também doenças diferentes, né, então assim, nas áreas urbanas, o mais comum é que a gente encontre o carrapato do cachorro, que é aquele carrapato que muitas vezes a pessoa encontra subindo na parede. Ah, encontrei uns carrapatos subindo na parede da minha casa. Né, então, normalmente esses carrapatos que migram, né, que se locomovem, são os carrapatos do cão. E assim, se o animal tiver com, vamos supor, ele está com uma fêmea de carrapato presa no corpo, aí você sai para dar uma volta com ele na rua, aí a fêmea cai ali no meio da rua, num matinho que ele parou para fazer um xixi, ali ela vai colocar, pode colocar até 2.000 ovos, né, e aí, ó, é muito carrapato. E aí vem uma outra pessoa também para dar uma voltinha com o seu cão, e aquele pedaço ali onde a fêmea caiu tá cheio de larva, né? Então esse animal ele vai acabar se infestando. Então teve uma época assim que, por exemplo, na Praia da Costa teve um problema bastante sério com carrapato na rua e nos apartamentos.
E esse mesmo carrapato que está no cãozinho pode transmitir doença para gente? Tipo, a febre maculosa não é só do carrapato lá da capivara?
É, na verdade, assim, a febre maculosa, por exemplo, ela pode ser transmitida para o cão e para o ser humano e para outras espécies. Ela não é, assim, o carrapato não é da capivara, o carrapato é o carrapato do cavalo.
Olha.
Tá? É o carrapato estrela. Mas esse carrapato, o que ele faz? Ele pega carona na capivara e ele é transportado para outros lugares. Então, esse carrapato, sim, pode transmitir a febre maculosa. Né, eu não sei se tem registros de transmissão de febre maculosa por outras espécies de carrapato, mas o que é documentado é o carrapato estrela.
Carlos Eduardo, o cachorro da minha mãe volta e meia está com berne no pescoço. Eu, médico, retiro os bernes, porém passam alguns meses e voltam. Berne é um verme, você tem que espremer para tirar, né? E berne é meio nojento, não é, doutor?
Como
prevenir
o berne não
isso? Ele está perguntando, tem como prevenir? Eu já emendo, tem como prevenir, além do berne, o carrapato também?
Então, o berne, na verdade, o berne ele não é um verme, o berne é a larva da mosca. A mosca vem, pousa na pele do animal, coloca um ovo e sai. E normalmente isso pode estar relacionado, assim, em áreas rurais, é mais comum, assim, áreas onde tem criação de bovino, você pode ter de forma mais frequente, apesar de eventualmente aparecer em outras regiões. Aqui no meu bairro, por exemplo, já peguei cachorros com berne, né, mas é mais comum nas áreas rurais. E aí, assim, normalmente não tem como prevenir, porque é tudo muito rápido. A mosca, ela vem, ela praticamente só encosta, assim, sabe, na pele do animal, sai e bota o ovo. Então é um pouco mais difícil de fazer esse controle.
Sim.
Mas tem que ficar de olho, quando vê se tem algum caroço crescendo, se tem, porque o berne, ele sempre vai ter um buraquinho, né, por onde a larva tem que respirar. E aí tem que ficar de olho e qualquer coisa levar o veterinário para fazer a remoção.
Vando, nosso ouvinte, boa tarde. Aqui em casa apareceu um sapo cheio de carrapato. Ah, para, Wanda. Pode ter carrapato em sapo?
Sapo no carrapato?
Não,
Carrapato
contrário,
no sapo.
carrapato no sapo. E ele falou que
Carrapato
tomamos
no
um
sapo.
susto. Ele falou, levamos um susto. Tinha carrapato no sapo.
Olha, eu nunca ouvi dizer, posso até pesquisar. Assim,
Responde quando você for também
realmente
essa.
não sei falar. Até porque, como o sapo é um animal, é um anfíbio, né, que vive tanto na terra quanto na água, em tese o carrapato não sobreviveria no, na água.
Vão, era carrapato mesmo?
Mas eu vou dar uma pesquisada. Pode ser algum outro tipo de parasita também, né? Não sei, porque a gente, para toda espécie, sempre tem um parasita ali que se aproveita.
Depoimento do Fernando, nosso ouvinte também, mora em um sítio em Guarapari, sem gado ou cavalos. Mesmo dando remédios preventivos, sempre um pega a doença do carrapato, um cachorro. Hoje estou com Golden, há 8 dias no hospital veterinário, olha, estava prostrado e agora está começando a se recuperar. A doença do carrapato, ela é tão ruim assim para o animal, doutora, para o cachorro?
Ela pode ser. Então, a doença do carrapato, ela é bem. Eu falo que ela é bem mascarada, assim, sabe? Ela pode aparecer de diversas maneiras. O que muitas vezes acontece é que a gente pode ter a doença aguda, a doença subclínica e a doença crônica, né? E aí, a gente nunca sabe exatamente se a gente consegue zerar o parasita no corpo do animal. Então, às vezes, eu já percebi no dia a dia da clínica, eu já tive um cachorro também, que muitas vezes, assim, ele não tinha o histórico do carrapato, né? Mas quando passava por uma situação de estresse, alguma outra doença, alguma outra coisa, ele adoecia e apresentava os sinais de doença do carrapato. Então, ele provavelmente tinha essa doença de forma crônica no organismo e que aparece, de acordo com situações, assim, situações de estresse ou de baixa de imunidade. Então, tem essa questão também, não necessariamente, e às vezes também, né, o animal, ele pode ter um carrapatinho ali que subiu, picou o animal, desceu, você nem viu, né, e esse animal adoecer, porque pode ser tudo muito rápido e nem sempre a gente consegue investigar o animal, todo, né.
Perfeito. Doutor, eu vou agradecendo. O Murilo Marim jogou na internet aqui: tem carrapato em sapo. É verdade. Dá pena do sapo, tem sapo
Pronto.
cheio de carrapato, você vai ver. Tá
Pronto,
bom?
aprendemos mais uma.
É, graças ao Vando, nosso ouvinte. Tatiana Sack está sempre conosco aqui às quartas-feiras, por volta de
4h30, 4h35.
4h45. Doutora Tatiana, muito obrigado mais uma vez pela participação.
Eu que agradeço, até a próxima quarta.